sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, muito boa tarde ou boa noite. Hoje é quarta-feira, 3 de dezembro de 2014 e esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Convosco nesta quarta-feira chuvosa aqui em Washington está Ana Guedes, que vos saúda em nome de todos os que vão participar nesta hora e meia de emissão. E como sempre, a primeira meia hora, aliás, será dedicada a Angola, a janela sobre Angola. Na produção está Ethel Butler, a assistência técnica de Glenn Van Collio. Índice de corrupção no mundo de 2014, publicado hoje, e Angola está a descer.
Na lista em que a Somália e a Coreia do Norte são os piores classificados, ambos com 8 pontos, Angola foi o país lusófono que mais pontos perdeu no índice de percepção da corrupção 2014.
Em Luanda, caso Kasule e Camelins, de novo em tribunal.
Os autores materiais já confessaram os crimes em tribunal. Nesta altura, continuam as interrogações com o objetivo de obterem mais provas e encontrarem os mandantes dos assassinatos de Alves Camuling e Isaías Kasule.
Em Moçambique, aprovado o estatuto especial do líder da oposição e benesses para os deputados. Na Guiné-Bissau, em julgamento, o primeiro caso envolvendo mutilação genital feminina, prática proibida no país desde 2011. Estas algumas das histórias de Angola e também do mundo que vamos ter mais adiante, mas primeiro vamos saber aqui a atualidade noticiosa do mundo com a colaboração da Mayra Andrade. São as notícias da...
Boa tarde, convosco Maida de La Salette. O secretário de Estado americano John Kerry disse hoje que a luta para derrotar os militantes do Estado Islâmico pode durar anos, mas garante que os ataques aéreos da coligação contra os insurgentes dificultaram novos ataques do grupo radical. Kerry fez estas declarações hoje em Bruxelas, na abertura de uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros de 60 parceiros da coligação para discutir os esforços para combater o grupo militante que assumiu territórios no Iraque e na Síria. Um dos resultados desta reunião será uma declaração que abrange a nossa mensagem, que estamos unidos e a avançar em todas as frentes e que estaremos todos nesta campanha durante o tempo que for preciso, concluiu o secretário de Estado americano.
Em Mogadishu, a capital somália, a explosão de um carro armadilhado junto a uma caravana das Nações Unidas provocou 3 mortos e 7 feridos. O ataque aconteceu perto do aeroporto internacional de Mogadishu, uma área fortemente protegida da cidade onde estão localizadas algumas embaixadas estrangeiras e uma base da ONU. Um porta-voz das Nações Unidas diz que não há funcionários da organização feridos ou mortos nesta explosão. O grupo militante Al-Shabaab já reivindicou a responsabilidade pela explosão. Num comunicado, diz que os seus combatentes tinham como alvo uma caravana de mercenários estrangeiros e seus aliados apóstatas.
Os legisladores israelitas concordaram em realizar eleições a 17 de março, depois do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmar que iria dissolver o atual parlamento assim que possível. A decisão foi tomada hoje, depois de Netanyahu ter despedido 2 dos principais ministros e pedido eleições antecipadas. O parlamento deverá ser dissolvido esta quarta-feira para abrir caminho para as eleições de março. Pesquisas de opinião indicam que o partido de Netanyahu vai manter-se no poder e o primeiro-ministro israelita afirma que quer um mandato limpo para levar a cabo as suas medidas e que não vai tolerar a oposição dentro do governo.
Os fundadores do movimento de ocupação de Hong Kong entregaram-se à polícia pelo papel desempenhado na organização dos protestos a favor da democracia, protestos que as autoridades consideram ilegais. Os 3 entraram na estação central da polícia esta quarta-feira, mas saíram uma hora mais tarde, depois da polícia ter recusado detê-los. Numa conferência de imprensa, o trio indicou que lhes fora apresentado um formulário especial e solicitado a descrição dos crimes que confessavam. Desconhece se a polícia os irá deter ou acusar estes ativistas de qualquer crime. As autoridades não comentaram esta entrega, que parece ter sido uma tentativa de rejuvenescer um movimento que começa a perder o apoio público.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As nações africanas continuam entre as mais corruptas do mundo, isto segundo a Organização da Sociedade Civil Transparência Internacional no seu relatório anual. Angola é o país lusófono pior classificado, na posição 161ª entre 170 países que foram contemplados neste relatório. Os pormenores do relatório com a Mayra Lassalete.
De acordo com o relatório publicado esta quarta-feira, 92% das nações da África subsaariana estão abaixo dos 50 pontos em 100 pontos possíveis. Na lista em que a Somália e a Coreia do Norte são os piores classificados, ambos com 8 pontos, Angola foi o país lusófono que mais pontos perdeu no Índice de Percepção da Corrupção 2014, caindo 8 posições no ranking, segundo o relatório anual divulgado pela organização não-governamental Transparência Internacional. Angola teve uma queda de 4 pontos no ranking da Transparência Internacional, descendo do lugar 153, quando tinha 23 pontos em 2013, para o 161, com 19 pontos em 2014. Cabo Verde, por sua vez, caiu uma posição na lista e perdeu um ponto, passando do 41, com 58 pontos em 2013, para o 42, com 57 pontos em 2014. Já Moçambique manteve-se na mesma posição na tabela, mas ganhou um ponto, permanecendo na posição 119 e passando de 30 pontos em 2013 para 31 pontos em 2014. O Brasil escapou a uma avaliação pior, subindo do lugar 72 em 2013, com 42 pontos, para o lugar 69 em 2014, com 43 pontos. Apesar do escândalo da Petrobras, que envolveu desvio de dinheiro nesta companhia petrolífera estatal brasileira para vários partidos políticos, sobretudo para o Partido dos Trabalhadores, que está no poder.
Obrigada, era a Mayra de Lassalete com este estudo, com estes resultados da Transparência Internacional sobre os níveis de percepção de corrupção. O Tribunal Provincial de Luanda ouviu na tarde desta quarta-feira o comissário Dias do Nascimento, que ocupava na altura do assassinato dos ativistas Isaías Caçul e Álvares Camelins, o posto comandante provincial interino do Comando Provincial da Polícia Nacional. Amanhã deverá ser ouvido Mano Neto, diretor provincial da investigação criminal. Os dois eram responsáveis pelas forças da ordem a nível de Luanda quando Caçul e Camelins foram mortos. O COC Mucuta tem seguido este caso.
Os autores materiais já confessaram os crimes em tribunal. Nesta altura, continuam as interrogações com o objetivo de obterem mais provas e encontrarem os mandantes dos assassinatos de Álvares Camulinga e Isaías Caçuli, mortos nos dias 27 e 29 do mês de maio de 2012, por tentarem organizar uma manifestação em apoio aos ex-militares. O julgamento, que começou há cerca de um ano, registrou uma paragem pelo facto do presidente angolano José Eduardo dos Santos, enquanto comandante-chefe, ter promovido e mais tarde revogado a grau de general de António Manuel Gamboa Vieira Lopes, o oficial dos serviços secretos que consta entre os 7 acusados de assassinarem Álvares Camulinga e Isaías Caçuli. Dos Santos criou na altura uma comissão de inquérito para averiguar como o acusado chegou a ser promovido enquanto réu. Passado mais de 60 dias, nem a comissão de inquérito nem os serviços de apoio ao presidente se pronunciaram sobre as investigações. Agora, José Eduardo Santos levou ao cargo de comandante provincial do Moxico Dias do Nascimento, indivíduo que comandava as forças interinamente a quando do assassinato de Álvares Camulinga e Isaías Caçuli. Segundo Zola Ferreira, advogado das famílias das vítimas, após os réus terem confessado os crimes em tribunal, nesta altura tudo fazem para encontrar os mandantes do assassinato dos ativistas.
O que estamos a fazer é realmente buscar o esclarecimento. Neste momento, o mais importante é que existe confissão das pessoas, dos autores materiais. Já é um caminho certo para chegarmos nos mandantes. possibilidades há e estamos a fazer tudo para darmos com os atores morais. Esses são os famosos atores morais, que não meteram a mão, mas meteram o cérebro para preparar o que foi o funesto fim do Caçule, com o feliz Caçule e Camulinhos.
Há uma corrente que diz que, pelo facto de não existir o corpo, não existir prova, todos eles podem ser absolvidos. É possível que exista isso?
É, no caso subjetivo, que digamos o que estamos a julgar, nós não damos essa hipótese. Existe responsabilidade, apesar que a lei é complexa e apesar de que na justiça ou no direito o que se vê branco pode ser azul, mas temos a certeza de que não é o que se está, não é o que está em causa agora, a existência ou não do corpo, porque há muitos mais elementos probatórios. E nesse sentido, não se trata de buscarmos evidência da possível morte, senão já temos praticamente a certeza dos acontecimentos. Então não é o corpo que poderia meter em causa a responsabilidade dos autores. E talvez a questão do corpo nos preocupa mais para a situação da família, que gostaria realmente ter os corpos, os restos, para poder fazer um funeral de acordo à nossa tradição.
De recordar que esta semana o tribunal marcou para as audiências interrogações de declarantes, tal como famílias, amigos das vítimas, Amaro Neto, diretor provincial de investigação criminal, e o então nomeado da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na província da Huila aumenta o trabalho infantil, uma população vulnerável. Uma das explicações, conforme nos diz o Teodoro Albano, prende-se com a falta de dinheiro com que as famílias se debatem. Por isso, os números do trabalho infantil continuam a crescer.
A conclusão é de uma pesquisa efetuada recentemente e apresentada pelo Instituto Superior Politécnico Tudo da Vala, um dos estabelecimentos do ensino superior da 6ª Região Académica. De acordo com a diretora da referida instituição, Margarida Ventura, o estudo concluiu que a maioria das crianças envolvidas no trabalho infantil falo com a aprovação dos progenitores.
A realidade é que elas não só estão com a autorização dos pais, como são mandadas pelos pais para complementarem o orçamento da família. Ou seja, o trabalho infantil está a ser utilizado pelos próprios pais para complemento do orçamento familiar.
O estudo concluiu que a situação decorre também da baixa renda das famílias. Margarida Ventura entende que, independentemente do problema, as famílias e a sociedade devem olhar para aquilo que é prioritário para o futuro da criança.
Depende do que é que a família considera prioritário. Se é ter o carro, a televisão, etc., ou se é educar os filhos, pô-los na escola, dar-lhes aquilo que eles necessitam, etc. Que aí compete à família e, como eu disse, às igrejas, às escolas, etc., fazerem esse trabalho.
Para Edna Cosma, da Agência das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, em Angola, a situação de proteção à criança começa a encontrar um ambiente favorável, quer do ponto de vista de legislação e de definição de políticas. Edna Cosma alerta, no entanto, que o grande desafio passa por aumentar os serviços de proteção à criança junto das populações.
Nós ainda sabemos que não temos quadros com o número desejado e os próprios serviços ainda ficam bastante longe da população. É preciso olharmos para a população mais vulnerável e garantir que haverá programas direcionados para a camada vulnerável.
Pesquisa sobre trabalho infantil apresentado na Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é quarta-feira, a 3 de dezembro de 2014. E vamos até Luanda, onde as chuvas que se abateram sobre a capital angolana voltaram a deixar as suas marcas. Para além das inundações, há de novo buracos onde não existia ou os que existiam são agora muito maiores. O correspondente da Voz da América, Manuel José, andou por algumas áreas afetadas, conversou com populares sobre as dificuldades que passam, os quais apontam a culpa à falta de qualidade das construções chinesas.
Ainda não tivemos o balanço oficial sobre as consequências da chuva que se abateu por Luanda. Nas últimas 24 horas, a Voz da América andou por vários bairros e, segundo moradores do Sambizanga, devido a buracos feitos por construtores chineses nas imediações do antigo mercado Roque Santeiro, com a chuva de ontem, 3 crianças acabaram por morrer afogadas no local.
Área do Roque, um dos buracos feitos pelos chineses, aí morreram 3 crianças.
Morador do Sambizanga, que não quis ser identificado, em Cacuaco, a situação depois da chuva, diz João Zacarias.
Foi péssima mesmo. Pois são urbanizadas, mas urbanizadas sem que tenha assim as valas de drenagem para poder escoar água.
Pelas mesmas razões, sofreram os moradores da Samba, segundo José Uca.
Nas mesmas vias que o governo mandou reabilitar aqui as terciárias, quando chove, não vale a pena, é a mesma coisa. Chove, enche de uma maneira que até a rua nem dá para passar, nem carro, nem nada. É a mesma coisa. Está mal, está mal.
No Cazenga, o cenário não é diferente, diz Miguel Soares.
Está muito mal, muito mal. Até para trabalhar fomos já.
As pessoas não conseguiam sair.
Não conseguiam sair de táxi. A água é demais. Tinha umas inundadas. Muita consequência mesmo. Esgoto também não existe. Não é esgoto. Sempre que chover é mal.
No mesmo município, Cazenga, mas no bairro Talahadi, que na língua nacional significa sofrimento, deu para algum momento de descontração ao morador Jofre Manuel.
O tempo está lá de sofrimento.
Até hoje.
Até hoje. Está lá de mesmo. Está péssimo. Muitas casas mudaram com água, essa coisa toda. Pá. Muitas coisas estragaram.
Já no bairro Palanca, diz o morador Mbutankolo, bateu mesmo forte a chuva.
A chuva choveu mesmo, choveu. Sargou sua rua, passou muito chuva. Aquele fio está baixo, fio de energia, mangueira do água, está mostrando tudo.
E o cenário no Rangel, segundo o Joaquim da Mata.
Foi dura. Pai, acredito que se continuar assim, se essa carga continuar, vamos ter muitos problemas. Infelizmente, essa rua foi asfaltada, mas sem esgoto. Os chineses ignoraram os esgotos, então grandes problemas continuamos a ter.
Das autoridades da província, nenhuma palavra sobre o assunto. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina de quarta-feira, 3 de dezembro de 2014. Não esqueça, amigo ouvinte, que também nos pode seguir na internet em www.voaportugues. Nos próximos minutos vamos aqui falar ainda do Congresso do MPLA, o Partido no Poder em Angola, que começa amanhã em Luanda. Teremos também um desporto e a seguir vamos ter aqui, ou vamos saber o que é que Patrício Trovoada pensa que poderão ser as relações entre São Tomé e Príncipe e Angola.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A partir de amanhã, quinta-feira, o MPLA vai discutir formas de melhorar a vida interna do partido, para além de ajustar os seus estatutos. O lema deste encontro é MPLA, revitalizar as estruturas para fortalecer o partido. Venâncio Rodrigues.
O MPLA realiza a partir de amanhã em Luanda o seu 5º congresso para realizar ajustamentos pontuais aos estatutos, refletir sobre a organização interna e reafirmar os princípios gerais da orientação política e ideológica. Segundo a agência de notícias Angop, os delegados ao conclave vão discutir as teses sobre o melhoramento da vida interna do MPLA e a melhor inserção do partido na sociedade, bem como sobre o MPLA e os desafios político-eleitorais numa perspectiva de consolidar a paz e o Estado Democrático de Direito. A fonte refere ainda que a reunião magna do órgão máximo do partido governamental vai também avaliar o grau de estruturação interna, reforçar a unidade de coesão e o seu papel de liderança enquanto formação política no poder. O 5º Congresso do MPLA é tido como o maior de sempre em termos de participação, devendo reunir mais de 2 mil delegados de todas as províncias do país. Entretanto, o secretário-geral da UNTA Confederação Sindical, Manuel Vias, disse que o MPLA, como partido que governa o país, tem obrigação moral e política para refletir sobre a situação económica do país e que disso resultassem políticas públicas que concorram para a elevação da qualidade de vida dos trabalhadores e dos cidadãos em geral.
Portanto, as políticas públicas aqui que nós defendemos são aquelas que possam continuar a propiciar um ambiente económico que faça com que mais cidadãos desenvolvam os seus projetos empresariais e, portanto, por via disso criem mais oportunidades de emprego, mas, por outro lado, também políticas públicas que propiciem cada vez mais crescimento que se traduza, portanto, numa melhoria dos rendimentos dos cidadãos que trabalham, por via disso, portanto, maior conforto e felicidade das famílias, não é? Porque as famílias, para serem bem estruturadas, é preciso que, de facto, os chefes de família possam arcar com todos os encargos decorrentes, não é? E o partido que está no exercício do poder, portanto, tem obrigação, pelo menos moral, e política de assim agir.
Entretanto, o MPLA deverá realizar um congresso ordinário antes das eleições de 2017 para escolher o candidato aos presidenciais, bem como definir a estratégia eleitoral. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América, emissão vespertina em português. Amigos ouvintes, não esqueçam também que nos podem acompanhar através do Facebook ou contactar connosco através do Facebook, onde nos encontram através da VOA Português.
E no desporto, começamos hoje em Malabo, realiza-se dentro de momentos o sorteio para a fase final da 30ª edição do Campeonato Africano das Nações de Futebol, que acontece de 7 de janeiro a 8 de fevereiro na Guiné Equatorial. As 16 equipas glorificadas foram divididas em 4 potes em função da classificação estabelecida pela CAF. Pote 1, Guiné Equatorial, Gana, Costa do Marfim, Zâmbia. Pote 2, Burkina Faso, Mali, Tunísia e Argélia. Pote 3, Cabo Verde, África do Sul, Camarões e Gabão. Pote 4, Guiné, Senegal, República Democrática do Congo e Congo. Cabo Verde é o único país de língua portuguesa presente na prova. O sorteio deve começar dentro de alguns minutos. Em Angola, o Internacional Adão do Progresso Sambizanga apenas vai representar uma nova equipa a partir da próxima época, se pagar 100 mil dólares, equivalente a 10 milhões de kwanzas, parte do valor recebido pelos 2 anos de contratos, revelou o Jornal dos Desportos. A fonte informou que o jogador, contratado este ano pela direção do Progresso Sambizanga, tem mais 1 ano de contrato com os Sambilas, mas a direção do clube, como referiu o vice-presidente Manuel Dias dos Santos, não vê qualquer inconveniente na saída do médio. Arsène Wenger, técnico do Arsenal, tem esperanças de que o veterano judô francês Thierry Henry possa regressar aos Gunners. Henry, de 37 anos, anunciou que não permanece no New York Red Bulls da próxima temporada da Liga Americana e com isso alimentou ainda mais rumores sobre o possível regresso ao clube inglês. Ele é o rosto do Arsenal, disse Arsène Wenger. Na Espanha, os adeptos do Barcelona chumbaram a camisola proposta pela Nike e aprovada pelo presidente José María Bartomeu para a temporada 2015-2016, mostrando desagrado com a passagem das riscas verticais para as horizontais. 80% dos participantes no inquérito levado a cabo pelo jornal Sport disseram não gostar da nova camisola. Ao mês do anúncio do vencedor do Bola de Ouro da FIFA, as apostas continuam. Os portugueses e jogadores do Real Madrid fazem campanha por Cristiano Ronaldo, Barcelona e amigos de Lionel Messi empurram La Pulga e os alemães puxam os galões de campeão mundial para defenderem que o guarda-redes Neuer deve ser o vencedor. Entretanto, o médio brasileiro e 2 vezes Bola de Ouro, Ronaldinho, disse que Cristiano Ronaldo é um jogador muito completo, mas Lionel Messi é o melhor porque tem magia. Por seu lado, o guarda-redes italiano Buffon diz preferir Messi como jogador, mas que este ano Ronaldo merece o troféu. No
no melhor basquetebol do planeta, a NBA, Kevin Durant regressou esta madrugada à competição, mas não evitou a derrota dos Oklahoma City Thunder em New Orleans por 112-104. A estrela dos Thunder anotou 27 pontos no seu regresso após uma longa ausência por lesão, tendo jogado apenas 20 minutos na partida como forma de precaução. Outros resultados da jornada: Cleveland 111, Milwaukee 108, Atlanta 109, Boston 105, Detroit 96 e Los Angeles Lakers 106, Knicks New York 93 e Brooklyn Nets 98 e Denver 103, Portland 105. E para terminar, o boxe. O pugilista angolano Tom Morgado disse estar preparado para defrontar o tricampeão mundial na versão do Conselho Universal de Boxe, Tony Kikanga, caso este se mostre interessado em colocar o cinturão que ostenta em disputa. O interesse de subir ao ringue diante do campeão mundial surge na sequência de recentes declarações de Tony Kikanga, segundo as quais não existe outro pugilista profissional angolano ativo, disse o mesmo Tom Morgado. E assim terminamos o desporto. Amanhã mais aqui na Voz da América.
E hoje no desporto esteve o Álvaro Lugero Andrade.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O novo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, em entrevista ao Serviço Português da Voz da América, diz que entre o seu país e Angola as relações são normais e que assim vão continuar e que os avanços que tinham já começado no seu anterior governo vão prosseguir.
Em 2010, no 14º governo que eu chefiei, nós fizemos grandes avanços. E avanços em que domínio? No domínio económico, da cooperação económica, mutuamente vantajosa, não é? E eu acredito que essa disponibilidade de Angola continua. Meu governo, da altura, caiu, mas Angola continuou a apoiar São Tomé e Príncipe. Não continuou a apoiar governo A ou governo B, mas continuou a apoiar São Tomé e Príncipe. Eu quero dizer que o anterior governo teve uma ajuda orçamental substancial por parte de Angola, não é? Que eu tenho a certeza foi fundamental na resolução de alguns problemas do nosso país. Eu acredito daí que haverá sempre a mesma disponibilidade que nós conhecemos, eu como Primeiro-Ministro e o meu governo em 2010, que outros governos antes de mim conheceram, que outros governos depois de mim também conheceram, haverá sempre essa disponibilidade.
Patrícia Trovoada, Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, conversou com o nosso correspondente Oscar Medeiros. Entrevista na sua totalidade será transmitida mais à frente nesta emissão vespertina em português da Voz da América. E vamos agora ficar com música angolana, Gelado de Mocua, nas vozes de Ray Elder, com a colaboração de Miri Lobo.
Deixa-me só ser o teu amor, o teu anelo, o teu esplendor, aquele que faz acontecer, aquele que faz enlouquecer. Deixa-me só ser o teu amor, o teu anelo, o teu esplendor, aquele que faz acontecer, aquele que faz enlouquecer. Ai, tua mire, eu vejo o cozinho que está passando, o amor que ele pequena.
Meu candengue real, eu também já passei o mesmo. Vem te chamar ser só bom amor, boa joia linda, boa esplendor, aquele que te faz acontecer, aquele que te faz enlouquecer. Vem te chamar ser só bom amor, boa joia linda, boa esplendor, aquele que te faz acontecer, aquele que te faz enlouquecer.
Deixa-me só ser o teu damo, o teu
gelado de mucos, deixa-me só ser o teu dia, para te mostrar que estou a sentir. Deixa-me só ser o teu damo, o teu gelado de mucos, deixa-me só ser o teu dia, para te mostrar que estou a sentir.
Deixa-me ser bom crecheu, que do cinco bom cremas cheu. Deixa-me ser bom sim, bom me mostrar o punta sem ti. Deixa-me ser bom crecheu, que do cinco bom cremas cheu. Deixa-me
ser. Ouvintes, uma vez mais, muito boa noite. 12 horas 30 minutos aqui na capital federal norte-americana. Esta continua a ser a emissão em português da Voz da América para a África. Os títulos da emissão. Secretário de Estado americano Kerry afirma que a luta para derrotar os militantes islâmicos pode durar anos. Viatura armadilhada colide com uma caravana das Nações Unidas em Mogadishu, na Somália. A nossa emissão pode ser escutada, como sempre, na internet em voaportugues.com ou no seu telemóvel em m.voaportugues.com e pode seguir-nos também no Facebook, no Twitter e no Instagram. Emitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique com a Top Rádio no Maputo, a Rádio Pax da Beira, a Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau com a Rádio Pijikiti. Na apresentação, a partir de agora, o Paulo Oliveira, a produção a cargo de Ethel Butler, a assistência técnica continua a ser de Glenn Van Callio.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar falando de Moçambique para falar de um encontro de velhos amigos. Abraços e ambiente de muito boa disposição e cordialidade. Os detalhes aqui com o correspondente, o Francisco Júnior.
Armando Guebuza esteve pela segunda vez desde que é chefe de Estado na sede da comunidade de Santo Egídio, em Roma, capital italiana. A sua chegada foi recebida por Dom Mateo Zuppe, um dos membros de topo da comunidade de Santo Egídio, comunidade que teve um papel fundamental nos esforços de busca da paz para Moçambique. Foi numa das salas do edifício da comunidade de Santo Egídio onde decorreram as conversações entre as delegações do governo da Frelimo e do antigo movimento rebelde moçambicano RENAMO. Neste momento, Moçambique vive ainda alguns momentos de tensão, mas os membros da comunidade de Santo Egídio acreditam que a paz vai durar. Mateo Zuppe, membro da equipa quadripartida de mediadores das conversações de paz em Roma, diz que tem falado sempre com o presidente moçambicano Armando Guebuza e com o líder da RENAMO, Afonso de la Cama.
Sempre falamos sempre com uma certa regularidade, vamos a falar também certo, com o presidente de la Cama, conseguimos falar com ele também quando estava agora novamente no mato, conseguimos falar com ele quando ele estava no mato antes
da cessação destas hostilidades. Falou com ele?
Sim, certamente.
E continua a falar até hoje?
Precisa falar, senão não se pode resolver os problemas.
E Dom Mateo Zuppe está otimista. Pensa que não mais haverá guerra em Moçambique. Francisco Júnior, em Roma, capital italiana, para a Voz da América.
Entretanto, o Parlamento moçambicano aprovava na generalidade a lei do Estatuto Especial do líder do segundo partido, com assento parlamentar, e as polémicas mordomias dos deputados, bastante contestadas, aliás, pela sociedade civil. Ramos Miguel.
O Estatuto Especial do Líder do Segundo Partido com assento parlamentar, aprovado na base das eleições legislativas validadas pelo Conselho Constitucional, foi aprovado pelas bancadas da Frelimo e da RENAMO com a abstenção do MDM. A ministra da Justiça, Bevinda Alvi, após a aprovação da lei, disse tratar-se de uma consagração constitucional e determina que o segundo candidato mais votado ao cargo de Presidente da República passe a fazer parte daquele órgão.
O país deu mostras de estar não só a fortalecer a democracia, como também a reconhecer o papel e contributo dos intervenientes políticos, principalmente daquela figura, no panorama político nacional.
Ainda hoje, a Assembleia da República aprovou a Lei do Estatuto de Segurança e Previdência Social de Deputados, que prevê uma série de regalias para os parlamentares. O MDM manifestou-se contrário a esta lei.
Nós não estamos, como bancada parlamentar, contra a aprovação de um instrumento desta natureza. Nós defendemos que figuras que prestem serviços ao Estado durante um, dois ou mais mandatos possam, digamos, gozar de direitos durante e na reforma. Mas nós entendemos que neste momento não é o timing. Não é o timing, como dizem os ingleses, porque este nosso país está mergulhado numa situação de desigualdade social bastante aberrante. Por isso, não estamos contra, mas sentimos que não é o momento.
A bancada da RENAMO, na voz de seu porta-voz, Arnaldo Salawa, disse esperar que o MDM se arrependa do seu posicionamento.
O contraditório havido entre a sociedade civil, a chamada sociedade civil, que eu muito respeito, mas quero é ressalvar a ideia de que os parlamentares não vão fazer algo que esteja acima da lei. Esta é uma verdade. Ora, se calhar até lá o MTM poderá se arrepender, como o arrependimento faz parte do ser humano, ele disse bem, mas aconselho lá a verificar como legislador tem uma obrigação moral e ética de arrumar a Assembleia, arrumar a casa do povo de forma conveniente.
Por seu turno, Edmundo Galiza Matos Júnior, da bancada da Frelimo, disse que ao aprovar esta lei, o Parlamento não viola nenhum dispositivo legal.
Os deputados fazem de forma transparente, precisamente para permitir que a sociedade saiba que não há absolutamente nada para esconder. Não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade neste exercício. Algum populismo pode levar-nos a cometer erros. Na medida em que, se o deputado em todo o mundo tem o seu estatuto e se esta bancada parlamentar esteve durante 4 anos a analisar este estatuto, aparecer hoje num momento político em que eventualmente não os serve, isto é um pouco mau. Nós, no parecer que fazemos, respeitamos as opiniões da sociedade civil, respeitamos a opinião da imprensa, fizemos o que esteve ao nosso alcance para retirar aqueles aspectos que eventualmente encareciam o Estado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta continua a ser a Voz da América transmitida em português para a África. E agora vamos para a Bissau, do Tribunal Regional de Bissau. Está a julgar 7 pessoas, um homem e 6 mulheres, implicadas na mutilação genital feminina de 3 crianças. É a segunda sessão de um caso que remonta ao mês de setembro deste ano e que representa um sinal forte das autoridades guineenses em erradicar a excisão naquele país. Lassana Kassama.
O primeiro caso que chegou à justiça aconteceu em Bafatá, leste do país, há mais de 2 anos, mas que não chegou ao fim porque os presumíveis autores fugiram das autoridades judiciais. E a estes, em julgamento, foram colocadas em prisão preventiva desde setembro passado. As crianças excisadas já se encontram em casa depois de algumas semanas num dos centros de acolhimento para os menores de idade, segundo fontes de organizações que lutam pela defesa das mulheres e crianças. Fernando K, administrador da Associação dos Amigos das Crianças, AMIC, enquanto uma das entidades envolvidas na defesa destes menores, esteve presente na sessão de julgamento. No entender da AMIC, a única sorte para tais infratores seria uma condenação exemplar que desencoraja a prática.
Isto não é para esse facto, mas também para dar exemplo que realmente a prática é proibida, há uma lei contra isso e essa lei está em pé.
Em sessão de julgamento, o Ministério Público pede uma pena mínima de 7 anos de prisão efetiva para as responsáveis diretas e pouco mais de 7 meses para uma das corré. Vítor Imbanar, advogado da defesa de uma das mulheres que está a ser julgada pela cumplicidade no ato, já que a lei envolve não só os autores diretos, como também os omissos, acredita que a sua constituinte será absolvida.
Tudo o que ficou provado durante a audiência em julgamento anima-nos, porque entretanto nós acreditamos que na justiça guineense a minha constituinte vai ser absolvida.
O caso que está a ser julgado pelo Tribunal Regional de Bissau, cuja sentença será lida no próximo dia 17 deste mês, aconteceu no bairro de Mísera, nos subúrbios de Bissau, em envolvendo 6 mulheres, entre elas a Fanateca e pais das crianças submetidas à mutilação genital, ambos da vizinha República da Guiné-Conakry. Ora, são crianças de 1, 5 e 7 anos de idade que nos primeiros dias, conforme testemunhas, apresentavam traumatismo psicológico muito acentuado. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Hoje é quarta-feira, 3 de dezembro de 2014, é dia também da Agenda Africana. O convidado desta edição, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, fala sobre as primeiras medidas do seu governo e a sua agenda para o mandato que começa agora, as relações com Angola, com a China e com Taiwan. Não perca, pois, na terceira meia hora da nossa edição de hoje, uma conversa entre Patrice Trovoada e o correspondente da Voz da América em São Tomé e Príncipe, o Oscar Medeiros. A Voz da América em português para a África. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, solicitou ao Congresso a aprovação de mais de 6 mil milhões de dólares em fundos de emergência para combater o vírus Ebola antes que aquela instituição entrar em férias de Natal. Numa intervenção proferida ontem no Instituto Nacional de Saúde, Barack Obama afirmou que a verba existente para combater a doença está a chegar ao fim e que a aprovação dos fundos adicionais serão um presente de Natal para o povo americano e para o mundo. Referindo que a não existência de efeitos secundários durante a primeira fase dos testes clínicos de uma possível vacina foi um bom sinal, o presidente americano salientou o facto de não existir qualquer outro medicamento de combate ao Ebola. O presidente Barack Obama acrescentou não existir qualquer garantia de que a vacina venha a funcionar e que o combate ao vírus está longe de ser concluído, ainda mesmo que a atenção dos mídias tenha mudado para outros assuntos e outros temas. O Ebola custou a vida a quase 7 mil pessoas na Guiné-Conakry, na Libéria e na Serra Leoa, bem como a um reduzido número de pessoas noutros países. Entretanto, o secretário da Segurança Nacional, Jeb Johnson, apoiou ontem, terça-feira, uma ordem executiva do presidente Barack Obama sobre a imigração. O Partido Republicano não está satisfeito com a ordem, o que poderá afetar a lei...
Jeb Johnson, secretário da Segurança Nacional dos Estados Unidos, manteve-se extremamente calmo e confidente quando foi bombardeado com questões sobre a ação executiva do presidente Obama, que vai proteger cerca de 4 milhões de imigrantes ilegais de serem deportados e conceder-lhes autorizações de trabalho se se registarem. Johnson disse que a ação executiva não é ilegal e não é uma amnistia, mas vai obrigar os afetados a dar-se a conhecer e registrar.
The reality is that, given our limited resources, these people are not and have not been for years priorities for removal. It's time we acknowledge.
A realidade é que, devido aos nossos recursos limitados, essas pessoas não foram durante anos priorizadas para serem deportadas. É a altura de assumirmos isso e incentivá-los a serem responsabilizados. É o senso comum.
Os republicanos dizem que o presidente está a destruir a confiança do Congresso e do povo americano ao tomar uma decisão unilateral, permitindo aos pais de cidadãos americanos a estar no país e a terem autorizações de trabalho. Johnson culpou a Casa dos Republicanos por não ter passado a lei da reforma da imigração, como o Senado fez em 2013.
I'd like to work with Congress on passing a bill. The president has said that would be his preference. The problem is we have no partner.
Eu gostaria de trabalhar com o Congresso na aprovação da lei. O presidente disse que essa seria a sua preferência. O problema é que não temos um parceiro no Congresso.
A Casa dos Republicanos reuniu na terça-feira para discutir como combater a ação do presidente, o porta-voz John Bonner.
Listen, we're looking at a number of options in terms of how do we address this. Now, this is a serious a breach of our constitution. It's a serious threat to our system
pois
of government.
Estamos perante um número de opções em termos de como vamos tratar este assunto. Esta é uma séria violação da nossa Constituição, é uma séria ameaça ao sistema do governo e, honestamente, temos poucas opções e meios para lidar com isto diretamente. Mas é por isso que continuamos a falar com os nossos membros. Não tomamos nenhuma decisão de como vamos proceder, mas vamos fazê-lo.
A menos de duas semanas para a recessão das férias, tanto a Casa dos Republicanos como o Senado precisam de passar as leis orçamentais do governo para evitar outro shutdown, como o que aconteceu em 2013. Alguns assessores do Congresso dizem que a Casa dos Republicanos deverá votar ainda esta semana como medida simbólica, dizendo que o presidente não pode diferir deportações. Isso permitirá que alguns membros republicanos depositem a sua frustração na imigração, enquanto outros passam as leis orçamentais evitando outra dispendiosa cessação das atividades do governo por falta de fundos.
12 horas 44 minutos aqui na cidade de Washington, uma cidade bastante fria, com um céu muito nublado. As nações africanas continuam entre as mais corruptas do mundo, isto segundo a Organização da Sociedade Civil, Transparência Internacional, e de acordo com o seu relatório anual. Apesar da devastada anárquica somália estar no topo da lista há muito tempo, existem algumas novidades sobre o continente este ano. Detalhes com a Mayra de La Salette.
De acordo com o relatório publicado esta quarta-feira, 92% das nações da África subsaariana estão abaixo dos 50 pontos em 100 pontos possíveis. Esse número só é batido pela Europa do Leste e pela Ásia Central, onde 95% das nações não conseguem atingir números positivos. Na lista em que a Somália e a Coreia do Norte são os piores classificados, ambos com 8 pontos, Angola foi o país lusófono que mais pontos perdeu no índice de percepção da corrupção 2014, caindo 8 posições no ranking, segundo o relatório anual divulgado pela organização não-governamental Transparência Internacional. Angola teve uma queda de 4 pontos no ranking da Transparência Internacional, descendo do lugar 153, quando tinha 23 pontos em 2013, para o 161, com 19 pontos em 2014. Timor-Leste também caiu na tabela da ONG e perdeu 2 pontos, passando da posição 119, com 30 pontos, em 2013, para a posição 133, agora com 28 pontos. São Tomé e Príncipe perdeu lugares no ranking, mas manteve a mesma pontuação, descendo do lugar 72, com 42 pontos no ano passado, para o lugar 76. Cabo Verde, por sua vez, caiu uma posição na lista e perdeu um ponto, passando do 41, com 58 pontos em 2013, para o 42, com 57 pontos em 2014. Já Moçambique manteve-se na mesma posição na tabela, mas ganhou um ponto, permanecendo na posição 119 e passando de 30 pontos em 2013 para 31 pontos em 2014. A Guiné-Bissau manteve a sua pontuação de 19 pontos e subiu 2 lugares na tabela, passando da posição 163 em 2013 para a 161 este ano. O Brasil escapou a uma avaliação pior, subindo do lugar 72 em 2013, com 42 pontos, para o lugar 69 em 2014, com 43 pontos. Apesar do escândalo da Petrobras, que envolveu desvio de dinheiro nesta companhia petrolífera estatal brasileira para vários partidos políticos, sobretudo para o Partido dos Trabalhadores, que está no poder. O relatório anual publicado em Berlim classifica mais de 170 nações sobre o que é a percepção de corrupção nos setores públicos. A Organização de Transparência Internacional, responsável pelo índice sediado em Berlim, diz que o relatório não é perfeito e que tem que se basear em percepções, porque as atividades corruptas são essencialmente ilegais e fracamente documentadas.
Obrigado, Mayra de La Salette. Entretanto, o nosso técnico mudou, o Van Calio saiu e entrou o Sidrak Franklin. O governo da Nigéria cancelou um treino que o exército americano estava a ministrar a um batalhão nigeriano que vai agora combater o grupo fundamentalista islâmico, o Boko Haram. A decisão acontece semanas depois do embaixador da Nigéria nos Estados Unidos ter criticado a administração de Washington por não fornecer armas ao seu país. Os detalhes vão ficar aqui com o Álvaro Luger Andrade.
Desde abril, soldados do exército dos Estados Unidos têm ministrado a formação de um batalhão de cerca de 600 tropas nigerianas com o objetivo específico de combater o Boko Haram. O grupo extremista islâmico conquistou muitos territórios em 5 anos em todo o nordeste da Nigéria, o que causou muita apreensão. O tenente-coronel John Cantwell, adido militar da Embaixada dos Estados Unidos em Abuja, diz que a unidade terminou 2 fases de formação, recebeu equipamentos não letais como uniformes, veículos e equipamentos de comunicações. A unidade foi formada recentemente. Depois da primeira e da segunda fase de treinamento, concluímos uma formação básica de infantaria, ou seja, o batalhão não estava pronto para enfrentar o Boko Haram frente a frente. A intenção era criar uma capacidade de infantaria reforçada, algo que está além da capacidade da Nigéria, disse. A seguir, e quando os instrutores norte-americanos preparavam-se para iniciar uma terceira fase de treinamento, com vista que o batalhão pudesse enfrentar o Boko Haram, Cantwell diz ter recebido a informação de que as autoridades nigerianas decidiram cancelar tudo. Nós não recebemos qualquer justificação específica para o cancelamento, mas a decisão foi em resposta ao nosso pedido para avançar com a terceira fase de treinamentos. Os instrutores militares americanos já foram redistribuídos para outros lugares, diz Cantwell, embora um grupo de entre 30 e 40 continuem a treinar os seus homólogos nigerianos. O porta-voz do exército nigeriano não respondeu aos telefonemas, mensagens de texto ou e-mails enviados pela Voz da América. Entretanto, as autoridades nigerianas criticaram recentemente os Estados Unidos por não fazer o suficiente para ajudá-los na luta contra o Boko Haram. No mês passado, o embaixador nigeriano nos Estados Unidos, Ade Adefuye, disse que Washington recusou-se a vender equipamentos à Nigéria que ajudariam a combater o Boko Haram. Apesar desse desentendimento, o adido militar da Embaixada Americana em Abuja, John Cantwell, garante que os Estados Unidos continuam a treinar os militares nigerianos como lidar com o Boko Haram e também em como participar em missões de paz.
Horas e 50 minutos, nesta quarta-feira, o dia 3 de dezembro de 2014. Passa agora para o Álvaro Lugero Andrade e o Desporto.
E no desporto começamos hoje em Malabo. Realiza-se dentro de momentos o sorteio para a fase final da 30ª edição do Campeonato Africano das Nações de Futebol, que acontece de 7 de janeiro a 8 de fevereiro na Guiné Equatorial. As 16 equipas qualificadas foram divididas em 4 potes em função da classificação estabelecida pela CAF. Pote 1, Guiné Equatorial, Gana, Costa do Marfim, Zâmbia. Pote 2, Burkina Faso, Mali, Tunísia, Argélia. Pote 3, Cabo Verde, África do Sul, Camarões e Gabão. Pote 4, Guiné, Senegal, República Democrática do Congo e Congo. Cabo Verde é o único país de língua portuguesa presente na prova. O sorteio deve começar dentro de alguns minutos. Em Angola, o Internacional Adão do Progresso Sambizanga apenas vai representar uma nova equipa a partir da próxima época, se pagar 100 mil dólares, equivalente a 10 milhões de kwanzas, parte do valor recebido pelos 2 anos de contratos, revelou o Jornal dos Desportos. A fonte informou que o jogador, contratado este ano pela direção do Progresso Sambizanga, tem mais 1 ano de contrato com os Sambilas, mas a direção do clube, como referiu o vice-presidente Manuel Dias dos Santos, não vê qualquer inconveniente na saída do médio. Arsène Wenger, técnico do Arsenal, tem esperanças de que o veterano judô francês Thierry Henry possa regressar aos Gunners. Henry, de 37 anos, anunciou que não permanece no New York Red Bulls da próxima temporada da Liga Americana e com isso alimentou ainda mais rumores sobre o possível regresso ao clube inglês. Ele é o rosto do Arsenal, disse Arsène Wenger. Na Espanha, os adeptos do Barcelona chumbaram a camisola proposta pela Nike e aprovada pelo presidente José María Bartomeu para a temporada 2015-2016, mostrando desagrado com a passagem das riscas verticais para as horizontais. 80% dos participantes no inquérito levado a cabo pelo jornal Sport disseram não gostar da nova camisola. Ao mês do anúncio do vencedor do Bola de Ouro da FIFA, as apostas continuam. Os portugueses e jogadores do Real Madrid fazem campanha por Cristiano Ronaldo, Barcelona e amigos de Lionel Messi empurram La Pulga e os alemães puxam os galões de campeão mundial para defenderem que o guarda-redes Neuer deve ser o vencedor. Entretanto, o médio brasileiro e 2 vezes Bola de Ouro, Ronaldinho, disse que Cristiano Ronaldo é um jogador muito completo, mas Lionel Messi é o melhor porque tem magia. Por seu lado, o guarda-redes italiano Buffon diz preferir Messi como jogador, mas que este ano Ronaldo merece o troféu. No melhor basquetebol do planeta, a NBA, Kevin Durant regressou esta madrugada à competição, mas não evitou a derrota dos Oklahoma City Thunder em New Orleans por 112-104. A estrela dos Thunder anotou 27 pontos no seu regresso após uma longa ausência por lesão, tendo jogado apenas 20 minutos na partida como forma de precaução. Outros resultados da jornada, Cleveland 111, Milwaukee 108, Atlanta 109, Boston 105, Detroit 96 e Los Angeles Lakers 106, Knicks New York 93 e Brooklyn Nets 98 e Denver 103, Portland 105. E para terminar, o boxe. O pugilista angolano Tom Morgado disse estar preparado para defrontar o tricampeão mundial na versão do Conselho Universal de Boxe, Tony Kikanga, caso este se mostre interessado em colocar o cinturão que ostenta em disputa. O interesse de subir ao ringue diante do campeão mundial surge na sequência de recentes declarações de Tony Kikanga, segundo as quais não existe outro pugilista profissional angolano ativo, disse o mesmo Tom Morgado. E assim terminamos o desporto. Amanhã mais aqui na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O programa do Serviço SEM Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências: de segunda a domingo, das 17 às 18 horas, o tempo universal coordenado, a emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada na onda média em 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 horas e até às 18 horas e 30, tempo universal coordenado, segunda a sexta-feira, pode escutar a terceira meia hora da emissão em português em onda curta nos 13.630 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, 16h30 às 17h30, tempo universal, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências: 16h30, 17, onda curta nos 13.630 e 15.720, 17h30 é onda média nos 1530 MHz e a onda curta em 13.630 e 15.720. Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 3 de dezembro de 2014. O secretário de Estado americano afirmou que a luta para derrotar os militantes do Estado Islâmico pode durar anos, mas garante que os ataques aéreos da coligação contra os rebeldes dificultarão novos ataques do grupo radical. John Kerry fez estas declarações em Bruxelas, na abertura de uma reunião com ministros dos estrangeiros de 60 parceiros da coligação, para discutir os esforços para combater o grupo militante que assumiu territórios no Iraque e na Síria. Um dos resultados desta reunião será uma declaração que abrange a nossa mensagem, afirmou Kerry. Estamos unidos a avançar em todas as frentes e estaremos todos nesta campanha durante o tempo que for preciso, concluiu o secretário de Estado norte-americano. Um carro-bomba embateu contra uma caravana das Nações Unidas na capital somali, Mogadíscio, provocando 3 mortos e 7 feridos. O ataque aconteceu perto do aeroporto internacional de Mogadíscio, uma área fortemente protegida daquela cidade, onde estão localizadas algumas embaixadas estrangeiras e uma base das Nações Unidas. Um porta-voz da ONU disse que não há funcionários da ONU feridos ou mortos na explosão. O grupo militante Al-Shabaab reivindicou a responsabilidade da ação. Num comunicado disse que os seus combatentes tinham como alvo uma caravana de mercenários estrangeiros e os seus aliados apóstatas. Legisladores israelitas concordaram em realizar eleições a 17 de março, depois do primeiro-ministro Netanyahu afirmar que vai dissolver o atual parlamento assim que possível. A decisão tomada hoje, depois de Netanyahu ter despedido dois dos principais ministros e pedido eleições antecipadas. O Parlamento será dissolvido ainda esta quarta-feira para abrir caminho para as eleições de março. Pesquisas de opinião indicam que o partido de Netanyahu vai manter-se no poder e o primeiro-ministro israelita afirmou que quer um mandato limpo para levar a cabo as suas medidas e que não vai tolerar oposição dentro do governo. Fundadores do movimento de ocupação de Hong Kong entregaram-se à polícia pelo papel desempenhado na organização de protestos em favor da democracia, protestos que as autoridades locais consideram ilegais. Os 3 indivíduos entraram na estação central da polícia esta quarta-feira, mas saíram 1 hora mais tarde após a polícia ter recusado a detenção. Vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. Obama escolheu Carter para dirigir o Departamento da Defesa, destaca o Washington Post. O presidente terá escolhido um físico para a chefia da defesa, sublinha o New York Times. O Partido Republicano luta com a estratégia para combater a amnistia de Obama, lê-se, entretanto, no Washington Times. Para os ouvintes que nos escutam em Maputo através da Top Rádio, nosso boa noite, até amanhã. Continuem, pois, com a Voz da América. Voltamos dentro de momentos com o Álvaro Lugero Andrade. Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e também através do Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência a VOA Português. E igualmente pode comunicar-se connosco a qualquer momento através do WhatsApp no número 1908-652-4584. Neste momento são 13 horas aqui em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção Dori Dodson, na assistência técnica Sidrac Franklin. Vamos então aos títulos que marcam a atualidade nesta quarta-feira, 3 de dezembro. John Kerry afirma que a luta contra o Estado Islâmico será longa. Carro-bomba ataca a caravana das Nações Unidas em Mogadíscio e deixa 3 mortos e 7 feridos. Países da África subsaariana com nota negativa no índice de corrupção. Nos próximos 30 minutos, poderá acompanhar ainda notícias de economia, as rubricas semanais da Agenda Africana, em que o convidado será o Primeiro-Ministro São Tomé e Príncipe Patrício Trovoada, e Vida na América, além do editorial que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América a transmitir em português. Vamos agora às notícias da economia. O investimento direto em Moçambique, nacional e estrangeiro, disparou de US$ 1.891 milhões no período compreendido de janeiro a setembro de 2012 para US$ 3.237 milhões em 2013 e US$ 3.855 milhões em 2014. Em termos de promessas de postos de emprego, os investimentos apontam para a criação de 33.167 postos no mesmo período de 2014, uma cifra considerada alta comparativamente aos anos de 2012 e 2013. Com 118 projetos, o setor de serviços e comércio assume a primeira posição. A
União Europeia vai apoiar o projeto de apoio ao comércio de Angola nos termos de um acordo de financiamento de 11 milhões de euros assinado hoje em Luanda. Um comunicado da Comissão Europeia, divulgado esta manhã na capital angolana, revela que o projeto visa contribuir para uma integração mais forte do país na economia regional e global, promovendo o crescimento económico e o desenvolvimento sustentável do país. E ainda em Angola, o Banco Mundial está a preparar um plano no valor de US$ 1.000 milhões para apoiar projetos ligados aos setores dos recursos hídricos da agricultura, disse em Luanda o diretor para Angola daquele organismo internacional. Gregor Binkert fez este anúncio durante uma conferência de imprensa em que deu a conhecer as ações de apoio que o Banco Mundial pretende dar ao Orçamento Geral do Estado para criar mais postos de trabalho e reduzir a fome e a pobreza no país, disse. O preço do petróleo tipo Brent chegou a cair US$ 6,50 para US$ 71,25 o barril, a maior queda desde 2011, depois de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ter decidido não cortar a produção, apesar do enorme excesso de oferta nos mercados mundiais. Depois da reunião, o primeiro contrato do Brent fechou em US$ 72,58 o barril, com uma queda de US$ 5,17 após atingir antes a mínima de 4 anos de US$ 71,25. E terminamos com as cotações das moedas internacionais. Esta manhã uma libra valia US$ 1,56, um euro era vendido a US$ 1,24 e um dólar era comprado a 11,12 rands sul-africanos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
No início deste ano, Barack Obama tornou-se no 4º presidente dos Estados Unidos a visitar uma reserva de índios americanos ao deslocar-se a Standing Rock, que se estende ao longo de mais de 2 milhões de acres no Dakota do Norte e do Sul. Nesta edição de A Vida na América, vamos falar da realização pela Casa Branca da Conferência Anual das Nações Tribais. Convosco, uma vez mais, o Paulo Oliveira. A cerca de uma centena de quilómetros da cidade mais próxima, a meio de montanhas ondulantes de gado nas pastagens, esta pequena área com menos de 1 milhão de pessoas não é propriamente o local para uma visita presidencial.
I grew up here in Cannonball and my family is from here. And that was just the amazing thing.
A cerca de uma centena de quilómetros da cidade mais próxima, a meio de montanhas ondulantes de gado nas pastagens, esta pequena área com menos de 1 milhão de pessoas não é o local para uma visita presidencial.
Randy Ranskin recorda que Barack Obama e a primeira-dama Michelle Obama se deslocaram à reserva de Standing Rock, no Dakota do Norte, com a promessa de melhorar a vida dos nativos americanos.
Because our children deserve a world-class education too.
Juntos iremos melhorar as nossas escolas, afirmou o Presidente Obama, já que as nossas crianças merecem ter a melhor educação do mundo. Esta foi a mensagem que teve eco nos pais de Cannonball, reunidos na escola da reserva num dia frio de novembro. Os residentes de Cannonball, como Randy Ratskin, irá ajudar a reforçar a moral dos jovens da tribo, que registra, aliás, o maior abandono do nível inicial. Eles vão ser um dia os nossos dirigentes, diz Randy, e desejamos que tenham a oportunidade de conhecer que a vida na reserva é difícil, mas que existe muita outra coisa, acentuou Doug Skin. Muitos esperam que o Presidente Barack Obama tenha levado esta mensagem para Washington.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E hoje é quarta-feira, aqui na Voz da América, é dia de Agenda Africana. São Tomé e Príncipe tem desde o passado fim de semana um novo governo, saído das eleições de 12 de outubro e liderado por Patrice Trovoada, da ADI, partido que detém uma maioria absoluta no Parlamento. Patrice Trovoada é o entrevistado desta edição de Agenda Africana. A conversa foi conduzida pelo correspondente da Voz da América em São Tomé e Príncipe, Óscar Medeiros.
Senhor Primeiro-Ministro, antes de mais, muito obrigado por esta entrevista. Uma das suas primeiras medidas, logo a seguir à tomada de posse, foi uma auditoria aos atos da administração anterior e a demissão e nomeação de cerca de 20 de diretores da administração pública e de empresas públicas. Até que ponto essas medidas não são um pronúncio de uma retaliação ao executivo anterior e à colocação de pessoas próximas do seu partido na administração do Estado?
O povo elegeu o ADI para mudança. Para a mudança. E nós sabemos qual é o peso das nossas responsabilidades quando o povo nos dá essa maioria confortável. Daí que nós dissemos, entendemos a mensagem das populações, se tudo estivesse bem, o anterior governo e a anterior maioria teria continuado a governar. O povo, e não só o povo, qualquer observador sabe que o país não ia bem, o país não está bem. Daí que nós começamos com uma série de medidas corretivas, baseadas essencialmente em três aspectos. Bom, o primeiro, como é normal, colocar também em alguns setores da administração pessoas que aderem ao nosso projeto de reforma. Segunda medida, baseada na capacidade ou na constatação de deficiências, de incapacidades em alguns setores. Terceira medida, criar um pouco uma outra dinâmica. Pessoas que estão em alguns lugares durante muito tempo, acomodaram-se num país que é essencialmente jovem, um país que começa a ter alguns quadros também formados a regressar. Nós achamos que, por bem, que era preciso dar o lugar um pouco aos jovens. Essas pessoas irão continuar nos setores, poderão ser assessores, poderão ser conselheiros, não é? Mas é preciso imprimirmos uma nova dinâmica. Por isso, nada de anormal no que diz respeito às medidas, e as medidas vão continuar. Cada vez que nós achamos que é preciso mudar as pessoas ou reorganizar serviços, extinguir serviços, criar novos serviços, é a missão do governo, é o mandato que nós temos, é a nossa responsabilidade.
Já agora, quais são os grandes eixos da sua governação?
Sabe, nós iremos apresentar o programa dentro de algumas semanas ao Parlamento, mas desde as eleições, desde as campanhas, nós alertamos para a necessidade de se criar no nosso país mais emprego, não é? Salvo erro, nós devemos estar com 38% da população desempregada, não é? O que é muito, muito, muito elevado, não é? O desemprego é 38%, nós não podemos continuar com isso. Nós não podemos estar a falar de estratégia de redução da pobreza, nós não podemos estar a falar de uma série de iniciativas multissectoriais e falar dessa pobreza se não há uma concentração de esforços no sentido de criar o clima para que se possa ver uma criação de emprego, evidentemente baseada no aumento do investimento no nosso país. A segunda questão é o custo de vida, bastante, bastante elevado, tem a ver com uma série de aspectos, mas eu diria que também é o segundo ponto de concentração dos esforços do governo. Depois, há o aspecto da coesão social, que tem a ver com a necessidade, de facto, de as pessoas saberem, da parte de quem governa, quais são as medidas, nós ouvimos qual é o alcance dessas medidas também, como é que as pessoas reagem, enfim, uma certa política de proximidade, de diálogo social, para que o país todo esteja mobilizado e esteja coeso naquilo que nós pretendemos fazer. Há sempre um fator que é fundamental nisso, quer em democracia, quer quando se fala de clima de negócio, de atração de investimento, etc., que é o sistema de justiça. Quer dizer, a justiça tem que funcionar para além das questões ligadas, enfim, aos direitos humanos e a justiça, quem todo tem, todos nós temos direito, é preciso que essa nossa justiça seja célere, seja credível e que permite, de facto, que as relações contratuais, as próprias relações económicas possam se desenrolar num clima de menor risco. Bom, são esses aspectos que são os mais importantes, creio eu, que concentram mais, enfim, chamam mais a nossa atenção e concentram a maioria dos nossos esforços nos próximos meses.
As relações entre os órgãos de soberania são sempre importantes para o progresso do país. Como é que vai ser a coabitação com o Presidente da República, sabendo-se das divergências pessoais que tem com o chefe de Estado?
Não, eu volto a dizer que aí não há nada de pessoal. O que é importante é olhar para o país. Houve duas declarações que devem, eu penso, enfim, satisfazer a curiosidade das pessoas. A primeira, do Presidente da República, declaração pública no Parlamento, na sede do Parlamento, manifestando a sua disponibilidade pessoal e institucional para cooperar com o Governo. E houve também a minha, ao sair da cerimónia de posse do Governo, em que eu manifestei também a mesma disponibilidade para trabalhar com todos os órgãos de soberania e, evidentemente, com o titular do órgão de soberania, Presidente da República. Eu acredito que não pode haver choques, porque as zonas de competência estão bem determinadas e são separadas, não é? O que é preciso é que, como em toda a sociedade humana organizada, existe zonas de autonomia e existe também a interdependência, não é? Bom, essa interdependência tem um estímulo que eu acho extraordinário, com o qual nós devemos contar e não desperdiçar, que é o bem-estar dos santomenses.
Senhor Primeiro-Ministro, as relações entre São Tomé e Príncipe e Angola foram sempre especiais, não obstante avanços e recuos. Como irão ser essas relações daqui para diante com a sua governação?
Olha, sempre boas. Eu quero dizer que em 2010, no 14º governo que eu chefiei, nós fizemos grandes avanços. E avanços em que domínio? No domínio económico, da cooperação económica, mutuamente vantajosa, não é? E eu acredito que essa disponibilidade de Angola continua. O meu governo da altura caiu, mas Angola continuou a apoiar São Tomé e Príncipe. Não continuou a apoiar o governo A ou o governo B, mas continuou a apoiar São Tomé e Príncipe. Eu quero dizer que o anterior governo teve uma ajuda orçamental substancial por parte de Angola, não é? Que eu tenho a certeza foi fundamental na resolução de alguns problemas do nosso país. Eu acredito daí que haverá sempre a mesma disponibilidade que nós conhecemos, eu como Primeiro-Ministro e o meu governo em 2010, que outros governos antes de mim conheceram, que outros governos depois de mim também conheceram, haverá sempre essa disponibilidade.
Outra cooperação que tem marcado o país nos últimos 10 anos é a cooperação com a China-Taiwan. Mas a verdade é que nos anos anteriores houve uma aproximação tanto do governo da República como do próprio chefe de Estado à China popular.
Como é que o seu governo vai gerir essas duas situações?
Não há duas situações. Nós temos relações diplomáticas com a China Taiwan desde 97. Já lá vão há 17 anos. São relações boas que, enfim, têm decorrido da melhor maneira. Nós não temos relações diplomáticas com a República Popular de China, que é um grande país, com uma grande história e que sempre foi também um país, enfim, próximo de nós, mas nós não temos relações diplomáticas com eles já há 17 anos. Eu não sei hoje o que motivou, enfim, essas movimentações, digamos assim, do governo anterior, visita do senhor Presidente da República, enfim, visita privada, mas visita, contudo, à República Popular da China, eu não sei. Eu acredito que havia, na altura, um motivo que se prende com o interesse nacional. Teremos a ocasião de conhecer essa motivação, essa perspectiva em termos de interesse nacional, porque isso, porque não, aquilo. Mas, como eu digo, isso é só, enfim, uma maneira de entendermos as coisas. A realidade é que temos relações com Taiwan, são boas, não há motivo para que isso mude. E vamos continuar a desenvolver as relações económicas e não só com a República da China.
Patrício Trovoada, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, foi o entrevistado desta edição de Agenda Africana, numa conversa conduzida pelo correspondente da Voz da América em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros. Até à próxima quarta-feira. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana e agora, por falar de São Tomé, vamos ouvir um pouco de música desse lindo país. Trazemos Calo Mendes com o tema Cacharamba.
Mamá, culpa, pasó mi vida de bebé. Y yo le digo.
Voz da América, são neste momento 13 horas e 26 minutos. Vamos então recapitular os títulos da atualidade. Secretário do Estado americano John Kerry disse hoje que a luta para derrotar os militantes do Estado Islâmico pode durar anos, mas garante que os ataques aéreos da coligação contra os insurgentes dificultaram novos ataques do grupo radical. Um carro-bomba embateu hoje contra uma caravana das Nações Unidas na capital somali, Mogadishu, provocando 3 mortes e 7 feridos. O ataque aconteceu perto do Aeroporto Internacional de Mogadishu, uma área fortemente protegida da cidade, onde estão localizadas algumas embaixadas estrangeiras. As nações africanas continuam entre as mais corruptas do mundo, segundo a Organização da Sociedade Civil Transparência Internacional, no seu relatório anual publicado hoje, na lista em que a Somália e a Coreia do Norte são os piores classificados, ambos com 8 pontos. Angola foi o lusófono que mais pontos perdeu no Índice de Percepção da Corrupção 2014. E os fundadores do movimento da ocupação de Hong Kong entregaram-se à polícia pelo papel desempenhado na organização dos protestos em favor da democracia, mas foram, depois de uma hora, libertados.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a brutalidade e o aumento de ataques contra a população civil no território do Benin, no Kivu Norte, na República Democrática do Congo. O grupo ilegal ugandês, denominado Forças Democráticas Aliadas, ou ADF, e possivelmente outros, realizaram estes ataques que incluíram alegadas decapitações, mutilações e violação sexual. As ADF são um grupo rebelde fundado por uma seita ugandesa radical nos anos de 1990. Os ataques pareceram visar civis que os rebeldes suspeitaram de fornecer informações dos movimentos dos rebeldes ao governo e às tropas das Nações Unidas. Os ataques foram os últimos de uma série de massacres na região. Estas atrocidades não podem ficar sem castigo. Os Estados Unidos apelam ao governo da República Democrática do Congo para iniciar de imediato uma investigação completa e responsabilizar os autores. Os Estados Unidos apoiam as iniciativas urgentes pelas Forças Armadas da República Democrática do Congo, com a missão da ONU de estabilização, em apoio da proteção das populações civis e para erradicar todos os grupos armados ilegais no leste do Congo. Isto inclui a ADF e as Forças Democráticas para a Libertação do Ruanda. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar o governo e a população da República Democrática do Congo, bem como as Nações Unidas, nos esforços combinados para consolidar a paz, a segurança e a estabilidade do país. Foi um editorial feito um dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 3 de dezembro, da Voz da América em português. Em nome de todos que produziram e apresentaram essa edição, se despedem Doris Dodson, Sidrak Franklin e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.